podemos nos envolver em tantas atividades religiosas e nunca tirar um tempo para perguntar: será que Deus está realmente envolvido nisso tudo? Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth.
Pense em como a presença de Deus está faltando na vida de tantos à nossa volta, de tantas de nossas igrejas, e como estamos alheios ao fato de que Ele tem desaparecido, já por um longo tempo, em termos de sua presença manifesta. Muitas de nós nem temos dado conta disso.
Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth. Se uma amiga te ligasse e dissesse: "Você pode me ajudar? Estou desesperada." Imediatamente você prestaria atenção. Bem, você e eu deveríamos nos achegar a Deus com a atitude daquela amiga, mas muitas vezes não percebemos o tamanho de nossa necessidade. O programa de hoje é sobre o desespero e ele inicia uma série especial chamada Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Aqui está Nancy para começar.
Um dia, enquanto me preparava para esta série, minha amiga Holly e eu decidimos sair à tarde e levar os filhos dela ao parque. Enquanto estávamos dirigindo até o parque, ouvimos um som, uma melodia bem fraquinha. Os filhos dela souberam na hora o que era. Eles têm essa capacidade auditiva, como os cachorros têm, de conseguir ouvir alguns tipos de sons. Era um som baixinho, mas para eles era o som inconfundível de um carrinho de sorvete. Imediatamente as crianças começaram a gritar: "Mãe, mamãe, queremos sorvete, por favor, mãe, é o carrinho de sorvete, por favor, podemos parar, por favor, podemos tomar um sorvete, mãe, nós queremos sorvete." Foi em uníssono e Holly, sendo a mãe obediente que ela é, deu meia volta e começou a seguir aquele carrinho. Tivemos que segui-lo por uma certa distância porque ele ainda não tinha nos visto. Ele não sabia que estávamos tentando chamar a sua atenção. Não sei como ele não conseguiu ouvir aquelas crianças. Tivemos de sair do parque e entrar em uma via pública e, finalmente, fomos capazes de chamar a sua atenção e direcioná-lo para um pequeno estacionamento onde as crianças finalmente conseguiram tomar o seu sorvete. As crianças estavam tão felizes ao ver um carrinho de sorvete e poder, é claro, saborear o que estava dentro dele. Enquanto assistia aquela cena acontecendo na minha frente, pensei: essa é uma bela imagem da série que estamos nos preparando para começar, chamada Buscando a Deus. Ali estavam crianças que queriam sorvete. Elas foram diligentes, elas foram determinadas. Elas estavam muito felizes com esse mimo que queriam e estavam procurando por aquilo com muito empenho. E eu acho que esse é um retrato desta jornada que faremos juntas nas próximas semanas. O senso comum diz, pelo menos quando se trata de programas de podcasts, que não é possível que uma série dure várias semanas e as pessoas continuem a acompanhá-la até o final. Mas vamos fazer isso, porque eu acredito que esse é um processo, uma progressão que envolve em nossa busca pelo Senhor juntas e de todo o nosso coração. Não há atalhos para esse processo. Se queremos experimentar o avivamento, temos que passar por isso. Hoje em dia, nós queremos tudo rápido, queremos muito rápido, queremos que seja fácil, queremos as coisas da noite para o dia, queremos sem dor. E as melhores coisas não acontecem dessa forma. Se vamos buscar ao Senhor, teremos que buscá-lo de todo o nosso coração. E isso leva tempo. Tempo para preparar nossos corações, tempo para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, tempo para deixá-lo revelar-se para nós através da sua palavra e depois tempo para responder e deixar que aquilo que ele nos revelou realmente fique enraizado em nossos corações. Então quero convidá-la para se juntar a nós nessa jornada durante as próximas semanas. O livro de estudo que acompanha essa série se chama Buscando a Deus. Desfrute a alegria do avivamento pessoal. Se você nos acompanhar durante as próximas semanas, se ficar conosco, abrir seu coração para buscar o Senhor de uma nova maneira, se realmente se comprometer nesse processo, eu creio que até o final desta série você dirá que não só buscou o Senhor de todo o seu coração, mas também o encontrou de uma nova maneira, talvez de uma maneira mais profunda do que jamais sonhou ser possível. Cada parte dessa série, Buscando a Deus, está relacionada com os 12 capítulos da apostila. Mas, nesta primeira parte da série, quero introduzir-lhe o conceito do que significa buscá-lo. Quero apresentar a série, fornecer uma visão geral para onde estamos caminhando e contextualizar o significado de buscar ao Senhor. Então, hoje, eu quero que nos concentremos apenas nessas três palavras: buscando a Deus. Você vai encontrar esse conceito na Bíblia mais vezes do que pode imaginar. Pense na passagem em 1 Crônicas, capítulo 22. Nela, Davi se prepara para morrer e estava passando o bastão. Ele estava passando a coroa, o trono, para o seu filho Salomão. Salomão era um jovem brilhante. Ele tinha muitas coisas planejadas, mas Davi sabia que a coisa mais importante que o seu filho precisaria para ter sucesso como rei seria ter um relacionamento com Deus. Então Davi disse a Salomão: agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor seu Deus. Faça isso agora. Não espere até que você esteja velho. Faça agora. Direcione sua mente e o coração para isso. Seja determinado, seja intencional, seja intenso. Faça isso agora e direcione o seu coração e a sua mente na busca ao Senhor, o seu Deus. Essa instrução de Davi para seu filho me mostra que isso requer foco e atenção. Isso é algo que exige concentração. Há um esforço envolvido. Há um desejo intenso. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Isso é uma prioridade. Essa é a prioridade número um, filho, que você deve ter enquanto você se prepara para esse papel e essa responsabilidade como rei. Quero sugerir que, embora provavelmente nenhuma de nós se tornará uma rainha um dia e provavelmente nunca teremos esse tipo de posição pública ou responsabilidade, não importa qual seja a sua situação de vida, qual seja a sua responsabilidade na vida, a prioridade número um de cada filho ou filha de Deus deve ser a de buscar ao Senhor. Você quer ter sucesso naquilo que está fazendo na vida? Você quer ser abençoada? Você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Você pode ser uma mulher mais velha, pode ser uma estudante do ensino médio, pode estar na faculdade, você pode ser solteira, pode ser casada, pode ter muitos filhos ou não ter filhos, ou já estar com o seu ninho vazio. Seja qual for a sua fase na vida, seja qual for o seu papel na vida, a prioridade número um é buscar ao Senhor. Isso requer que sejamos proativas. Salomão não poderia ser passivo em sua busca pelo Senhor. Ele precisava ser proativo. Filho, faça isso. Direcione a sua mente, direcione o seu coração para buscar ao Senhor. Seja intencional com relação a isso. Davi entendeu que há um enorme valor, uma importância enorme em buscar ao Senhor. Sei que algumas pessoas podem pensar em buscar ao Senhor como a ideia de sermos honestas e pensar naquilo como sendo um dever, algo trabalhoso. Ah, eu tenho que buscar ao Senhor. Há muitas outras coisas às quais estou interessada em fazer na minha vida. Talvez eu busque ao Senhor quando eu for mais velha. Talvez eu busque ao Senhor depois que eu começar o meu negócio. Talvez eu busque ao Senhor depois que meus filhos entrarem na escola e as coisas começarem a ficar menos agitadas para que eu possa ter uma boa noite de sono. Mas buscar ao Senhor agora, isso parece só mais uma coisa extra para adicionar à minha lista de afazeres. E a minha lista já está super lotada. Isso soa como um fardo. Penso nos filhos da minha amiga Holly pedindo pelo carrinho de sorvete e acho que o sorvete para aqueles, naquele momento, não era um fardo. Não era nada trabalhoso. Era algo muito prazeroso. Isso transparecia em suas vozes e em seus rostos. Era algo prazeroso e quero dizer que aquelas que já buscaram o Senhor e o encontraram sabem que é um grande prazer para aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Se soubéssemos, se pudéssemos ter um vislumbre do que Deus tem reservado para nós, o que Deus tem preparado para nós, então buscaríamos ao Senhor do jeito que aquelas crianças buscaram aquele carrinho de sorvete. Seríamos apaixonadas por isso, buscaríamos com sinceridade, deixaríamos outras coisas de lado e diríamos: não há nada mais importante no meu tempo ou na minha vida, nada mais importa, não há nada mais importante. Outro dia eu estava dando uma entrevista em um programa de rádio nacional e a entrevistadora e eu estávamos falando sobre a questão do perdão. No meio da entrevista na rádio, ao vivo, foi como se uma luz tivesse se acendido em sua mente e em seu coração. Ela começou a falar sobre o fato de que ela tinha algumas coisas com as quais ela precisava lidar no que se refere ao perdão. E ela disse: estou percebendo que estamos falando que Deus tem toda uma vida de alegria e plenitude e experiência para mim, além do que estou experimentando. Que se eu me recusar a perdoar, eu estou me privando de algo incrível que Deus tem para mim. Isso começou a motivá-la. O prazer daquilo que ela poderia ter, do tesouro que está em Cristo. A pérola de grande valor. Ao buscá-lo, você terá tudo. Você terá as delícias e os desejos de seu coração realizados na medida em que buscar ao Senhor. Então, há prazer nisso. O subtítulo desse livro, Buscando a Deus, é Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal. Há alegria aqui e isso deve motivar nossos corações. Você pode pensar que conhecer a Deus e caminhar com Ele nesse momento de sua vida não tem sido muito prazeroso. Mas se você se dispuser a buscar ao Senhor, você encontrará o maior prazer que este mundo tem a oferecer, pois em sua presença há plenitude de alegria. Não há apenas prazer envolvido na busca pelo Senhor, mas há desespero envolvido em buscá-lo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, somos informadas sobre uma época em que os moabitas e os amonitas vieram batalhar contra Judá. Os exércitos de Judá estavam em uma enorme desvantagem, humanamente falando. Não havia como vencer essa batalha e os mensageiros vieram e disseram ao rei Josafá: uma grande multidão está vindo contra você. Versículo 2. Em seguida, o versículo 3 do capítulo 20 nos diz: então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ele estava desesperado, ele estava com medo, ele estava aterrorizado. Não havia nada que ele pudesse fazer para resolver essa situação. Ele estava desesperado. Então, quando eu penso sobre essa história, eu me lembro de um incidente que ocorreu há 20 anos, que não sei se um dia vou conseguir esquecer. Eu estava sentado com minha amiga Daiane comendo um pedaço de torta de maçã na mesa da cozinha e estávamos conversando com outra amiga. De repente, Daiane ficou com um olhar ansioso e preocupado, mas ela não disse o que estava pensando. Eu notei que ela parecia preocupada e ela entrou e saiu da sala várias vezes. Finalmente ela disse: onde está o João? João era seu filho, de 3 anos na época, e ela percebeu que não via ou ouvia o João há muito tempo. Ela começou a procurar por ele, dentro e ao redor da casa, e a chamá-lo. Ela finalmente nos disse qual era a situação. Onde está o João? De repente, o motivo pelo qual estávamos nos encontrando não importava mais. Nada mais importava. Todos estavam procurando pelo João. Onde está o João? É claro que eles procuraram pela casa, ao redor da casa. Daiane ligou para o seu marido no trabalho. Ele trabalhava bem perto de casa. Ele voltou para casa. Onde está o João? Procurem pelo João. Até a polícia se envolveu nessa situação. Horas já haviam se passado. Nenhum sinal do João. E todas as mães na sala estavam angustiadas. Se você já viveu essa experiência, sabe o quanto ela é desesperadora. O que você faz como mãe? Você procura. Você procura. Você procura. Você está desesperada. Você procura intensamente. Nada mais importa. Você busca achar aquele que está perdido. Fico feliz em informar que João foi encontrado. Ele estava em um bosque, não muito longe da casa, completamente alheio a tudo que estava acontecendo. Acho que ele estava se divertindo muito, e é claro, o alívio quando João foi encontrado foi enorme. Tenho certeza de que houve lágrimas derramadas, mas qualquer um teria dito que valeu a pena o esforço, valeu a pena a busca para encontrar aquela criança. Quando penso no desaparecimento do João e no desespero com que sua família, amigos e a polícia estavam procurando por ele naquele dia, penso em como a presença de Deus está ausente das vidas de tantas de nós, de tantas de nossas igrejas, e como estamos alheias ao fato de que ele está ausente por um longo tempo, em termos de sua presença manifesta. Muitas de nós nem notamos isso. Porém, uma vez que temos consciência disso, uma vez que provamos o que é ter a presença de Deus expressa em nossas vidas e entre seu povo de uma maneira extraordinária, nunca mais nos contentamos sem ela. Há um desespero. Há uma necessidade desesperada da presença, da visitação de Deus ser restaurada e experimentada entre o povo de Deus, em nossas igrejas, em nossas casas e em nossas vidas. Você está desesperada por isso? Quando estiver desesperada, começará a buscar e continuará buscando até encontrá-lo. Neste momento em sua vida, Deus pode estar criando circunstâncias para deixá-la desesperada por Ele. Quando preparamos as conferências do Aviva Nossos Corações em diferentes cidades, uma das coisas pelas quais eu oro nos dias que antecedem essas conferências é pelas mulheres que virão. Eu oro, Senhor, nesta semana, peço que o Senhor crie circunstâncias nas vidas dessas mulheres que as deixarão desesperadas pelo Senhor. Eu não sei quais são essas circunstâncias e eu digo às mulheres que eu tenho orado dessa forma quando chegamos à primeira noite da conferência e algumas delas olham para mim com um olhar de "Ah, você é responsável pelo que aconteceu comigo essa semana. Você é o motivo pela qual minha vida desmoronou essa semana." Eu digo, bem, eu não vou levar a culpa por isso, mas se Deus está recebendo a sua atenção e fazendo você se sentir sedenta por Ele através de suas circunstâncias de vida, por mais difíceis que sejam, então isso é uma coisa boa. Qualquer coisa que me faça ansiar por Deus é uma bênção. Qualquer coisa que me deixe desesperada por Ele, qualquer coisa que me leve a exaurir meus próprios recursos, minha própria força, meu próprio poder, isso é uma coisa boa. Graças a Deus, se Ele está criando circunstâncias para deixá-la desesperada por Ele, para você buscá-lo com diligência. Busque-o sinceramente, não apenas com prazer e desespero, mas com diligência. Hebreus 11 nos diz que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente, no versículo 6. A palavra para diligente é uma palavra que significa um esforço concentrado. É um esforço intenso. Este não é um olhar casual na direção de Deus. Ah, Senhor, se Tu quisesses nos avivar, seria bom. Não! Esta deve ser uma busca diligente por Deus. Ela traz à mente aquela passagem do capítulo 15 de Lucas, na qual Jesus falava sobre as coisas e as pessoas que estavam perdidas e como seus donos foram procurá-las. Ele diz no versículo 8, ou que mulher, tendo 10 moedas de prata, se ela perde uma moeda, não acende uma lâmpada e varre a casa e procura diligentemente até que ela encontre? Procure com determinação. Jesus disse nessa passagem, esta mulher procura diligentemente. Por quanto tempo? Até que a encontre. Se vamos procurar com determinação, isso significa que não paramos até encontrarmos o que estamos procurando. Não desistimos. Persistimos em buscar o Senhor e dizemos, Senhor, eu não vou desistir de buscar o Senhor, até que o Senhor venha e se encontre conosco em um avivamento. A Bíblia diz, busquem ao Senhor e o seu poder. Busquem continuamente sua presença. Salmo 105, versículo 4. Buscá-lo não é uma experiência única. Avivamento não é uma experiência única. É um estilo de vida. Busque ao Senhor continuamente. Então busque, mas não apenas busque, mas busque por Ele. Busque por Ele. Uma das condições que o Senhor estabelece para o avivamento naquele versículo muito familiar, 2 Crônicas 7,14, é que devemos buscar a sua face. Busque a minha face. Isso significa que o buscamos mais do que buscamos seus dons, mais do que buscamos qualquer coisa que Ele possa fazer por nós. Mais do que buscamos suas bênçãos, mais do que queremos que as pessoas ao nosso redor mudem. Você quer o Senhor ou você quer um bom marido e um casamento feliz? Você diz, olha, eu gostaria de ter os dois. Mas eu preciso te dizer, ao encontrar o Senhor, você terá tudo o que você precisa para o seu bem-estar e felicidade. Busque ao Senhor, busque a sua face. Estamos todos buscando algo. Todos nós dedicamos nosso tempo, nossa energia, nossos esforços para buscar por uma ou mais coisas. Buscamos pelas coisas que mais importam para nós, as coisas que realmente queremos. É isso que buscamos. Sei que muitas que nos ouvem hoje estão buscando um companheiro. Há aquelas que buscam a felicidade, buscam relacionamentos, buscam amizade, buscam dinheiro, buscam posição, buscam reconhecimento. O que você está buscando? Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mateus 6, 31 e 32. É isso que eles estão buscando. Isso significa que essas outras coisas não são importantes? Que elas não importam? Que não importa que você não tenha algo para comer, ou algo para vestir, ou algo para beber? Isso não significa que essas coisas não importam, mas Jesus disse, seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Então, a questão não é que elas não são importantes, a questão é que elas não são as coisas que mais importam. Não são essas coisas que devemos buscar em primeiro lugar. Elas não devem ser o nosso foco principal. Então, o que Jesus disse que deveria ser o nosso foco principal? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você terá essas coisas. Você terá o que precisa. Tudo o que você precisa. Você terá o pacote completo ao encontrar a Deus. Então, o que você está buscando? O que realmente importa para você? Em que você está investindo o seu tempo, seus esforços, seus recursos? E quem você está buscando? Buscamos ajuda, direção, aconselhamento e provisão muitas vezes das pessoas ao nosso redor, de amigos, da família, de pastores, conselheiros, terapeutas, às vezes em livros, outros recursos ou conferências. Você está buscando o Senhor em primeiro lugar? Durante essas próximas semanas, quero encorajá-la a buscar ao Senhor. Isso pode significar que você terá que dizer não para algumas outras coisas, algumas coisas boas. Pode significar que você terá que passar menos tempo na frente da televisão, menos tempo com seu programa favorito, talvez menos tempo em seu computador, talvez menos tempo jogando jogos de computador ou navegando na internet, ou menos tempo enviando e-mails. Isso pode significar que você vai precisar se levantar mais cedo pela manhã. Não estou dizendo a que horas você precisará se levantar, só estou dizendo, busque ao Senhor e pergunte a Ele, o que significa, Senhor, se eu te buscar com todo o meu coração nas próximas semanas? A propósito, espero que o padrão que você usar para buscar ao Senhor nessas próximas semanas se torne para você um padrão de vida na busca pelo Senhor. Reserve um tempo. Você não vai ter um tempo mais precioso do que o seu tempo buscando ao Senhor. Busque ao Senhor sozinha. Busque ao Senhor com outras pessoas. Busque ao Senhor em grupo. Talvez pegue este livro e, se você ainda não fez isso, não é tarde demais para obter o livro de estudos buscando a Deus. E dizer a algumas amigas, o que vocês acham de fazermos esse estudo juntas? Busque ao Senhor continuamente. Deixe-me encorajá-la a não parar de buscá-lo porque você já fez esse estudo antes. A Bíblia diz: será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre teu povo? Salmo 85, 6. Deus quer usá-la, talvez como um instrumento de avivamento na vida de outras, para encorajá-las a buscá-lo. Então, forme um grupo, faça isso com outras.
Quando esta série acabar, sua vida será praticamente a mesma que é agora. Ou você vai olhar para trás e pensar, eu cresci tanto. Esperamos que você esteja mais próxima de Deus depois desta série do que está agora. Que o busque desta forma desesperada que acabou de ouvir. O Estudo Buscando a Deus é um livro que contém 12 capítulos. Você pode pesquisar onde comprá-lo em nosso site www.avivanossoscorações.com. É um livro com 12 capítulos projetado para ser estudado por 12 semanas, idealmente em um grupo. O grupo pode ser apenas de senhoras ou um grupo misto de homens e mulheres. Usamos as palavras avivamento pessoal hoje. Talvez não seja um termo familiar. Saiba mais sobre o que é avivamento e o que não é no próximo episódio do Aviva Nossos Corações. Agora, Nancy está de volta para orar.
Senhor, nossos corações clamam por Ti e dizem, Senhor, queremos buscá-lo. Queremos buscar a Sua face. Eu oro, Senhor, para que nos dê um sentimento de desespero, um senso de diligência e determinação e, em seguida, alegria e prazer enquanto o buscamos de todo o nosso coração. Obrigada por sua promessa de que, se o buscarmos, nossos corações serão avivados. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, faz parte do Ministério Life Action.